Queridos, queria compartilhar algo com vocês hoje a respeito do Espírito Santo. Todos os anos nós temos nos reunido aqui como igreja, no começo do ano, sempre para ouvir de Deus o que Ele vai fazer em nós e através de nós, não só durante o ano que se inicia, mas pelo resto das nossas vidas. Amém? O que nós aprendemos ano passado, nós continuamos vivendo. Que no ano retrasado, a mesma coisa. E o que nós aprendemos esse ano a respeito do Espírito Santo, a gente vai carregar isso por toda a nossa vida, porque são ferramentas que Deus tem nos dado para que a gente possa cumprir com a missão que Ele designou para nós. E compreender o Espírito Santo, falar sobre o Espírito Santo, alguém que está tão próximo de nós, na verdade, assim, dentro de nós, pensar nisso, Deus morando em nós, é algo surpreendente. Tantos deuses há no mundo, deuses falsos, lógico, mas cada um tem um templo, cada um tem um lugar de adoração na Índia, na Grécia, enfim, vários países, África, até no nosso Brasil. Mas o nosso Deus tem um templo que não é construído por mãos humanas, é construído por Ele, fabricado pelas mãos dEle. Resultado de barro, né, terra, água e o fôlego de vida que Ele soprou naquele boneco. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? E pensar nisso é algo maravilhoso, é poderoso. Compreender o Espírito Santo na sua totalidade, principalmente os aspectos que estão ligados ao ministério dEle, ao trabalho que Ele vem realizando ao longo dos últimos 2000 anos, esse é o tempo que tem durado o ministério do Espírito Santo na Terra, compreender isso, entender isso, considerar isso na nossa vida, é fundamental, não apenas fundamental, mas é uma verdadeira expansão da mente, uma metanoia. Expandimos a mente considerando as ações do Espírito Santo na nossa vida. A gente já tem caminhado sobre algumas verdades e aprendido, por exemplo, Jesus falando em João 15, que sem Ele nada nós podemos fazer, e nada é nada mesmo, somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E o que eu gostaria de compartilhar hoje, de tantas coisas que a gente já aprendeu nesse ano, é sobre esse trabalho que Ele realiza em nós, um trabalho que é nobre, que é glorioso, e buscando sinônimos para essa palavra, eu achei uma que é muito legal, é heróico. O trabalho que Ele faz em nós é digno de um verdadeiro herói. Amém? Você considera assim também? Porque eu vou dizer, mudar quem eu sou, quem eu era, não era coisa fácil, não. Tinha que ser alguém bom mesmo. Então, por isso que eu digo que é um trabalho de herói. Abre a sua Bíblia lá em Atos. Capítulo 19. Todos acharam? Então feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos na Tua casa, reunidos como Teus filhos, como igreja, juntos, para prestar culto, para Te adorar, para reconhecer a Tua grandeza e a Tua majestade sobre as nossas vidas. E, Senhor, nós novamente temos diante de nós a Tua palavra aberta, nós vamos estudá-la agora, e precisamos, Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre nós a mesma graça que derramou sobre os homens que escreveram a Tua palavra. Da mesma maneira que o Senhor os inspirou no passado, que o Senhor possa nos ajudar agora, Senhor, a compreender a plenitude daquilo que o Senhor deixou registrado na Tua palavra, no Teu livro, para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, Te apresentar um coração como terra boa, porque cremos que a Tua palavra é semente para a nossa vida e reservamos, Senhor, um lugar especial para que essa semente possa, caindo, criar raízes, crescer, se multiplicar e dar frutos, Senhor, que possam alimentar muitas pessoas às quais o Senhor tem nos enviado. Espírito Santo, fica conosco e nos ajuda em tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, esse capítulo 19 é mais ou menos um relatório de viagem de Paulo. E os primeiros dois versos dizem assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, veja, Paulo tinha acabado de chegar em Éfeso, uma cidade para a qual o Espírito Santo havia levado, um lugar que necessitava muito da pregação do Evangelho, uma cidade que era o centro nervoso, comercial e financeiro da Grécia. Então, por ali você pode imaginar a quantidade de pessoas que habitavam ali, não só pessoas, mas, como eu comentei antes, haviam mais de 1000 deuses sendo adorados pelos vários motivos que você possa imaginar: pela fertilidade, pela vida, pelos negócios, um deus para cada demanda da vida humana. E esse era o cenário que Paulo ia encontrar lá, um cenário difícil, com uma multidão de pecados, mas crendo que onde abundou o pecado também iria superabundar a graça. E ele foi. E chegando no porto, né, imagina um porto de um centro comercial, deveria haver ali centenas de pessoas, para não dizer milhares de pessoas. Imediatamente o Espírito Santo chama a atenção de Paulo para um grupo de pessoas. Na verdade, mais ou menos 12 homens. Você vai descobrir isso nos versículos aqui para frente. E aparentemente não havia nada que destacasse aqueles homens dos demais gregos que estavam ali, porque eles haviam sido criados na cultura grega, então possivelmente se vestiam como os gregos. Não tinha ainda aquele negócio que a gente está acostumado hoje, roupa de crente, né? Terninho, cabelinho de lado, Bíblia lá embaixo do sovaco, não tinha isso. Mas ele viu aquele grupo de pessoas e imediatamente o Espírito Santo testificou no coração de Paulo, dizendo: olha, Paulo, ali tem um grupo de crentes, são discípulos também. E Paulo resolve iniciar uma conversa com eles, perguntando pelo que era mais importante para a vida de um discípulo, para a vida de alguém que confessava Jesus como Senhor. Vocês já têm o Espírito Santo? E a resposta deles mostrou para Paulo que, embora fossem discípulos, né, de Cristo, crescem na pregação de Cristo, no Evangelho, no ministério de Cristo, eles não conheciam sobre o Espírito Santo. Então, faltava alguma coisa para que o Evangelho ali pudesse prosperar, para que a pregação do Evangelho pudesse acontecer da maneira como vinha acontecendo em toda Jerusalém. Mas é curioso pensar que na Grécia, um lugar não tão distante, né, para os dias de hoje, com tanto meio de transporte, mas para aqueles dias demorava algumas semanas para chegar lá de barco. Como é que havia ali um grupo de pessoas que tinha acreditado em Cristo? Quem havia ensinado isso para eles? E como é que eles conheciam outro batismo, o batismo de João, mas não conheciam um batismo com o Espírito Santo? Falando um pouco de história, esse Apolo que a gente leu aqui no começo, ele era grego também, mas ele era filho de mãe judia, de Israel, o pai era grego. E ele tinha nascido em Alexandria, onde já haviam alguns judeus morando. Então, ele já conhecia toda a cultura judaica, toda a religião judaica. Possivelmente, ele frequentava as sinagogas do sábado, porque Apolo era conhecido como um homem, se tornou conhecido como um homem muito poderoso na palavra, muito eloquente, alguém que sabia expor a Jesus através do Velho Testamento. Aliás, não tinha outra ferramenta para falar de Jesus naqueles dias. Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Seria escrito ainda muitas décadas depois, o primeiro Evangelho. Então, o que ele conhecia? As histórias de João Batista. Ele aprendeu sobre Jesus ouvindo João Batista, e se converteu através do ministério de João Batista. Uma vez ele esteve em Corinto, e durante um seminário, um congresso, Priscila e Áquila, que eram discípulos de Paulo, ouviram aquele homem, Apolo, ministrando com uma eloquência e com uma coerência, assim que não tinha como alguém refutar Isaías 53, por exemplo, quando Apolo falava sobre Isaías 53, mostrando que aquilo já havia acontecido, que era Jesus Cristo, que algumas semanas ou meses antes havia sido crucificado. Quando ele falava sobre Jeremias, Ezequiel, enfim, todas aquelas profecias messiânicas e trazia a vida de Jesus, segundo o que ele conhecia, ele conseguia arrebatar centenas de corações em suas pregações. Mas Priscila e Áquila também entenderam que faltava alguma coisa na vida de Apolo. E chamaram Apolo para a casa deles, ensinaram sobre a plenitude do Evangelho, que significa o envio do Espírito Santo. E possivelmente esses homens que Paulo encontrou em Éfeso também haviam sido doutrinados por Apolo, porque eles não conheciam o Espírito Santo. Eles não sabiam haver sequer Espírito Santo. Então Paulo ora, impõe as mãos sobre eles e imediatamente eles recebem o Espírito Santo e começam a profetizar, a falar em outras línguas, coisas que nós já conhecemos muito bem. Paulo permanece ali 18 meses em Éfeso, e o evangelho cresce exponencialmente, templos são destruídos, livros são levados para serem queimados em praça pública. Enfim, o evangelho começa a acontecer. Mas, olhando para os nossos dias hoje, é difícil a gente encontrar em algum lugar que Cristo seja ensinado, pregado, que não se tenha escutado falar a respeito do Espírito Santo. Acho que, de alguma maneira, todos nós que tivemos contato antes com essa coisa de igreja, de evangelho, né, seja numa denominação cristã, católica ou protestante, a gente já ouviu falar alguma coisa do Espírito Santo, não como aqueles homens que não tinham escutado falar. Mas sabe que o efeito hoje, em muitos lugares ou em muitos corações, é o mesmo? A questão não é que nós não estejamos ouvindo falar do Espírito Santo. A questão é o que se ouve a respeito do Espírito Santo nos dias de hoje. Esse aqui é o ponto. Isso é que faz diferença na nossa caminhada e na nossa jornada cristã. Por isso que eu comecei dizendo que a maneira como a gente vê o trabalho do Espírito Santo muda a nossa percepção em relação à nossa missão, ao nosso chamado. Porque a gente não tem visto em muitos lugares, de fato, o Espírito Santo sendo ensinado, seja nas escolas dominicais ou seja em pregações e ministrações, a não ser por coisas muito pontuais, coisas muito específicas que de longe expressam a plenitude do que é esse trabalho ou essa realização que o Espírito Santo vem fazendo em nós. Eu, por exemplo, conheço já doutrina sobre o Espírito Santo desde a infância. Aos 18 anos eu saí da igreja e fiquei 10 anos fora, mas eu lembrava muita coisa que eu havia sido ensinado sobre o Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo. Sabia que ele era Deus, que ele fazia parte da Trindade, que morava em nós, mas a questão é de que me servem essas informações? O que é que de fato eu faço com isso? Para mim era só um conceito, só uma doutrina, só um ensino. Era alguém que estava aqui dentro, mas eu não sabia o que ele fazia aqui dentro e qual era a relevância dele para a minha vida e em que momentos da minha vida eu poderia contar com a presença dele em mim, com essa presença interior. Então, eu conhecia essa presença interior muito mais por um caderno, por uma apostila, do que, de fato, por uma experiência. Estava só ali no campo do conhecimento, não sabia o que fazer com aquilo. E muitos dos nossos irmãos são assim hoje. Especialmente aqueles que são de igrejas mais históricas, tradicionais, conhecem a doutrina, conhecem o conceito e o Espírito Santo está lá, morando aqui, mas já não ouvem mais, já não consideram mais os seus conselhos, o entristecem, e eu não estou falando aqui, estou sendo bem genérico, não estou especificando nenhuma igreja ou outra igreja, estou dizendo o que acontecia comigo, na minha família, então eu tenho testemunho para falar nessa área. Entendi? Eu sei que é assim até os dias de hoje. Não ficou lá na minha infância. Boa parte dos meus amigos também vivem dessa maneira. Mas, de um outro lado, numa outra ponta, o Espírito Santo tem sido ensinado muito mais como uma força através da qual a vontade de Deus se manifesta para meu benefício. Um poder, uma manifestação, uma eletricidade, um choque, um frio na espinha, alguma coisa que me mexe com as minhas emoções, mas que, de alguma maneira, eu tenho esse poder para usar para o meu favor, para pensar que agora, no Evangelho, tudo é só vitória, por exemplo. Aliás, vitória que passa a ter um sabor de mel, porque o Espírito Santo está aqui me dando calafrios e me dá poder para conquistar, me dá poder para avançar, me dá poder para juntar, me dá poder para ser mais inteligente que outro. Então, de um lado, ele é alguém presente, mas distante, que eu não sei o que fazer com ele. Do outro lado, ele é uma força, um poder, uma manifestação que me ajuda a conquistar as minhas coisas. E não é assim que a gente deve de olhar o Espírito Santo. E por isso que eu fiquei muito tocado, realmente, por cada um dos 12 dias que nós vivemos aqui esse ano. Foram oportunidades para a gente refletir, à luz da palavra, quem nós temos sido com relação ao Espírito Santo, que espaço nós temos dado na nossa vida para que ele possa atuar. Tantas coisas a gente aprendeu. Com você foi assim também? Só dá um alô para eu ver se foi também. Poderoso, não foi? Sabe, de tantas coisas, uma marcou minha vida e foi como uma flecha assim no meu coração. Bispo Fábio trouxe essa verdade. O Espírito Santo trouxe através da vida dele. Todos nós sabemos, porque sabemos, que devemos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Mas o que é estar cheio do Espírito Santo? Como me encher dele? É algo que eu possa fazer? É algum lugar que eu vou para poder receber mais dele? Na verdade, não. Estar cheio do Espírito Santo não é o quanto dele nós temos, é o quanto de nós ele tem. É o quanto de cada área das nossas vidas está sobre o comando dele, está sobre a direção dele, está inclinada para o coração dele. E isso é estar cheio do Espírito Santo. E para que a gente possa estar cheio do Espírito Santo, dedicar a nossa vida e todas as áreas da nossa vida a ele, é fundamental conhecer qual foi o ministério dele, ou qual tem sido o ministério dele, ou seja, o trabalho que ele tem realizado pelos últimos 2000 anos aqui na Terra. O ministério de Jesus foi poderoso, mudou a história do mundo, mudou a maneira como se conta o tempo. Há um tempo que aconteceu antes de Cristo, em um tempo que vem acontecendo depois de Cristo. Foi um ministério que durou 3 anos, impactou o mundo. E depois ele enviou alguém para continuar esse mesmo ministério. Isso já dura 2000 anos e tem a ver com a nossa vida. Então, algumas verdades nós aprendemos aqui nunca mais vão poder sair do nosso coração. E eu queria, antes de compartilhar aspectos desse trabalho do Espírito Santo, trazer algumas coisas para a nossa lembrança. A primeira verdade é de que o Espírito Santo é uma pessoa, como nós somos uma pessoa, não com um corpo como o nosso, mas uma pessoa que tem inteligência, que tem emoções, afinal de contas, sente ciúmes de nós. É uma pessoa que se move honrando aqueles que o enviou. Sabe, quando a gente lê João, no capítulo 14, 15 e 16, basicamente esses três, e percebe Jesus ensinando sobre o Espírito Santo, ele fala tantas coisas ali, que ele nos ensinaria, que ele faria com que a gente lembrasse coisas novas, que ele nos consolaria, nos daria conforto, nos daria ânimo. Veja, só uma pessoa pode fazer isso, dotada de inteligência. Jesus disse que ele iria honrar a Deus, exaltar o Filho. Só uma pessoa com inteligência consegue exaltar a Deus, glorificar o Filho. O Espírito Santo é uma pessoa de fato. Amém? Essa é a primeira verdade. E a segunda verdade é esta, que ele habita em nós. Ele faz morada em nós. No passado, Deus deu para Moisés um modelo de um tabernáculo. Esse modelo de tabernáculo, desde a porta, desde o átrio até o lugar santíssimo, todos os objetos, todas as coisas que pertenciam a esse tabernáculo, todas as cores, todos os tecidos, todos os tipos de madeira, tudo isso apontava para o ministério de Cristo. O seu sacrifício, a sua entrega, a purificação, a expiação dos nossos pecados através do derramamento do sangue dele, Deus sendo adorado, glorificado, a presença dele se manifestando, mas esse mesmo tabernáculo apontava para essa verdade, de que Deus habitaria mais tarde, não num templo construído com mãos humanas, não no tabernáculo de Moisés, não no tabernáculo de Davi, não no tabernáculo de Salomão, mas ele habitaria em mim e em você, o Rei do Universo, mora dentro de você. De todos os lugares possíveis e impossíveis, os imagináveis e os inimagináveis de toda a extensão do universo. É aí que ele resolveu fazer morada. Dentro de nós. E a terceira verdade é que ele faz isso com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo. Ele é a garantia de que nós vamos viver de maneira plena tudo aquilo que Deus idealizou para nós e tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Amém? O Espírito Santo é quem nos garante isso. E ele faz isso, mudando a realidade de quem nós somos. Nos dá a palavra, e a própria palavra diz que ela está para nós como um espelho, para que a gente possa olhar para ela, entender quem nós somos, e olhando para ele, entender o que ele quer fazer na nossa vida e quem nós podemos ser. Então, eu queria compartilhar agora um pouco desse trabalho e começar por um aspecto que é muito interessante. Sabe, assim como o sangue está para os seres vivos, ou a seiva, quem gosta de flor aqui, de planta? Pomar, que dá muito fruto. Eu gosto de todo tipo de fruto. Você já viu seiva? Já quebrou um galinho de flor assim e viu um líquido saindo dali? Aquilo é seiva. É igual o sangue, a seiva está para a planta, como o sangue está para os animais ou para nós. E o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele é seiva para as nossas vidas. E o papel da seiva, quem gosta de agricultura, quem gosta de botânica sabe, é extrair da raiz tudo o que aquela planta precisa para viver, para crescer, para multiplicar. E a seiva extrai esses nutrientes e passeia por todas as células, todas as folhas, todos os cantos da planta, junto com o processo de fotossíntese, faz a flor ficar bonita como a gente gosta de apreciar. E ele é igual para as nossas vidas. Em Romanos 11, versículo 17, você vai perceber Paulo nos comparando a um tipo de árvore. Na verdade, ele começa dizendo que Israel era uma árvore, uma oliveira boa. Na oliveira, de onde tem azeitona, o azeite, tem a ver com o Espírito Santo, então... Ele diz isso, olha, vocês, gentios, e todos nós estávamos debaixo dessa classificação, vocês, gentios, foram enxertados. Vocês eram oliveira brava e foram enxertados numa oliveira boa. Oliveira brava é uma árvore de azeitona cujo fruto não presta nem para fazer óleo de motor de trator Massey Ferguson 1940, que funciona até com banana verde amassada. Oliveira brava não dava para fazer nem isso. A gente não, assim, de boa, não valia nada. Não tinha valor nenhum. A gente era um povo rebelde, distante de Deus, longe da promessa. Mas Deus, no seu infinito amor, nos pega como oliveira brava e enxerta numa oliveira boa. E aí ele diz que nós passamos a ser participantes da raiz e da seiva. E quem é a raiz, senão Jesus Cristo? A raiz de Davi. Porque vem antes de Davi, ele também é geração de Davi, porque como homem se manifestou na descendência de Davi, mas quando a palavra diz raiz de Davi, é porque ele é, antes de todas as coisas, ele é. Eu sou, ele diz, antes de todas as coisas, raiz. Nós nos tornamos participantes da raiz e da seiva. A seiva que extrai da raiz, o Espírito Santo que tira de Jesus tudo que nós precisamos para crescer e nos multiplicar no propósito e nos planos dele para as nossas vidas. Sabe, de maneira muito parecida, Jesus fala basicamente a mesma coisa quando ele diz assim em João 15, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. E todos os dias, o pai, que é o agricultor, procura nos ramos por fruto. Fruto. Não são frutos no plural, é fruto no singular. Nós somos os ramos e Deus procura em nós um fruto. A seiva precisa extrair da raiz esse fruto, para que esse fruto cresça e se multiplique. Em João 15, conforme você vai lendo, talvez a gente até possa falar de fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto de misericórdia, vários frutos espirituais, mas no versículo 12 tem ali, eu penso e gosto de pensar assim, uma chave para abrir o nosso entendimento a respeito do que é esse fruto que Jesus está falando. Ele diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E no versículo 16 ele vai dizer: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e designei, ou seja, ordenei, mandei que vocês vão e deem fruto. Que fruto é esse que o Espírito Santo tem que trazer para a minha vida, que tem a ver com pessoas? Porque ele manda que eu ame pessoas, e ele não diz ama as pessoas como você ama você mesmo, não. Ele está, de novo, repetindo o que ele tinha falado em João 13, 34 e 35. Um mandamento novo eu dou para vocês: amem os outros como eu vos amei. Levítico dizia: amem uns aos outros, ame o próximo como a ti mesmo. E ele está dizendo: eu vou dar um mandamento novo. O novo não era o mandamento. O novo era o padrão para esse mandamento. Amem como eu vos amei. E, gente, de verdade, é difícil amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. Com o nosso padrão de amor, ele é muito raso, ele é muito limitado. Agora, amar alguém como Jesus amou, aí é praticamente impossível para nós, se não fosse por uma ação dessa seiva, do Espírito Santo, trazendo da raiz esse fruto, que não pode ser outra coisa a não ser o fruto do Espírito Santo, um fruto de 9 partes. Fala de amor, de bondade, de benignidade, de paciência, de temperança. Depois você lê lá, fruto do Espírito, Gálatas 5:22, porque isso tem a ver com amar o próximo, no padrão que Jesus ama. Então, ele é seiva que nos alimenta, ele é seiva que nos faz crescer, ele é seiva que nos faz multiplicar, ele é a seiva que precisa correr por todos os espaços, por todas as partes do seu corpo, para que você cresça saudável, conectado à videira verdadeira, que é Jesus, conectado à oliveira boa, que é Israel, para que a tua célula cresça, para que o teu ministério avance, para que você possa viver e experimentar na plenitude todas as coisas que Deus sonhou e imaginou para a sua vida. Amém? Você pode dizer assim: o Espírito Santo é seiva que me alimenta. E anota isso em algum canto aí na sua Bíblia, para você nunca mais esquecer disso. Jesus vai dizer aqui também que sem ele nada nós podemos fazer. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Um outro ponto do trabalho que o Espírito Santo vem realizando nesses últimos séculos, outra característica é que ele nos sela. Ele coloca uma marca em nós. Efésios 1, 13 e Efésios 4, 30 diz isso. Será que vocês não sabem que vocês foram selados com o Espírito Santo quando ouviram a palavra da verdade, quando ouviram o Evangelho, quando creram no coração, quando confessaram com a boca, quando publicamente disseram: Jesus é o meu Senhor? Nesse dia o que aconteceu foi que você recebeu um selo, uma marca. E selo fala de muitas coisas, mas principalmente de que uma transação acabou de ser concluída. Quando a gente compra um carro ou vende um carro, o que a gente precisa fazer? Ir no cartório e colocar lá o quê? Um selo. Quem já vendeu o carro? É assim, não? Um selo garante que uma transação foi concluída. E nós não fomos comprados por um preço muito precioso pelo sangue de Jesus? Sim. Sim, nós fomos comprados por um preço muito precioso, e recebemos esse selo, essa marca, que é o Espírito Santo. Ele nos selou, dizendo: vocês são um povo exclusivo, de propriedade exclusiva de Deus. Está garantido, está selado. Quando o mundo espiritual olha para as nossas vidas, e aí eu estou falando de anjo, estou falando de demônio, estou falando de tribulação, estou falando de muitas coisas, quando olham para a nossa vida, e quando pessoas também olham para a nossa vida, elas têm que ver esse selo, dizendo: ah, ali vai alguém que é comprado por Deus, que é de propriedade exclusiva de Deus, ali vai alguém cujo quem Deus não gosta de dividir com outras coisas, não gosta de dividir com outras pessoas, não gosta de dividir com circunstâncias, porque é dele, ele pagou um alto preço, essa pessoa é de Deus. O selo também indica proteção. O exemplo que eu vou dar agora parece meio complicado, porque envolve Jesus e o sepultamento dele. Mas o selo garante tanto a proteção, que um dia depois que Jesus havia sido sepultado, os fariseus e alguns escribas tiveram um ataque de pelanca terrível lá no tabernáculo, lá no templo. Ficaram nervosos, tremendo, lembraram, meu Deus, ele disse que em 3 dias ele ressuscitaria. Vamos lá contar para Pilatos que vai virar uma bagunça aqui na cidade. E eles foram lá falar com Pilatos. Pilatos, olha, a gente lembra que Jesus falou que depois de 3 dias ele ia ressuscitar. Sabe o que o senhor pode fazer? Manda os teus guardas lá para que eles coloquem um selo naquele túmulo para que não entrem os seus discípulos lá, roubem o corpo dele e saiam dizendo que ele ressuscitou. A gente sabe que não adiantou nada. Amém? Um anjo tirou Jesus de lá. Está vivo. Vive e reina para todo sempre. Mas o curioso é observar o selo. Porque quando os fariseus correram lá com a guarda do rei e com a guarda do Sinédrio também, eles pegam um selo do governador, não era rei, o governador, e eles colocam um selo na pedra, dizendo protegido, guardado, seguro. Era como se estivesse colocando ali um carro forte para proteger. E esse mesmo selo está sobre a sua vida. Talvez a gente nem saiba aqui, mas um dia eu creio que nós vamos sentar com Cristo, nem que for lá nas bodas do Cordeiro, perguntar tanta coisa para ele. Quem tem pergunta para fazer para Jesus? Você vai perguntar dos dinossauros? Eu vou. Entre outros. Eu vou. Mas assim, tem coisas que a gente não vai perguntar e ele vai falar para a gente. Filho, você nem sabe, você nem viu, mas nem o vento passou assim na sua orelha, mas você teve cada livramento porque esse selo estava sobre a tua vida. Você chegou em tanto lugar destruído e tanto demônio saiu correndo de lá por causa desse selo do Espírito Santo na sua vida. Você foi guardado, você foi protegido, você foi salvo, você, tua família, por causa de um selo que você carregava, o selo do Espírito Santo. Sabe, o selo garante autenticidade. Por isso que Paulo olha para aqueles cristãos e fala, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, a gente nem sabe que tem Espírito Santo. Agora sabe. Tum, dá na testa dele, selou. Pá! Receberam o Espírito Santo. Autenticado. Eles poderiam avançar. Estavam protegidos, guardados para pregar o Evangelho e para fazer o Evangelho crescer em toda aquela região. Fala assim, o Espírito Santo é o selo que me garante que eu sou de Deus, que eu sou um cristão autêntico, que eu estou protegido e guardado debaixo das asas do meu Deus. Outro ponto, ele é o segredo e a garantia da nossa vitória. Um crente, um cristão, ele não tem que ter a vida marcada por derrotas. Pelo contrário, ele tem que ter a vida marcada por vitórias. Mas a vitória é algo muito subjetivo, é muito relativo. Porque, de repente, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para a nossa condição, seja ela qual for, e começa a olhar para pessoas que atingiram um grau, talvez, maior ou melhor em alguma área, aquela que nós estamos considerando. Alguém que venceu algo que a gente tanto luta, e a gente acha que aquilo é vitória, que aquilo é vencer. E é tão subjetivo, porque se o nosso problema é dinheiro e a gente olha para alguém que tem dinheiro, a gente acha que essa pessoa venceu. Mas a gente não sabe o que passa na cabeça dela quando ela deita para dormir todos os dias. Se ela sente falta de um abraço que você tem demais, se ela sente falta de um amigo que você tem lá na sua célula todas as semanas. Amém? Disponível para te ouvir, para andar com você, para investir tempo na sua vida. Então esse conceito de vencer na vida é muito subjetivo. É muito... assim, é uma fumaça, está só diante dos nossos olhos, a gente não sabe na intimidade. Então, assim, Jesus falou assim, tende bom ânimo diante das aflições, porque eu venci o mundo, então ele está dizendo que nós vamos vencer também. Amém? Mas não é esse tipo de vitória que eu estou dizendo aqui, essa é certa. Todas as obras que Deus preparou para que nós andássemos nela desde a eternidade já estão disponíveis para nós. Como o apóstolo João tem nos ensinado aqui, o cristão não conquista nada. Ele encontra as coisas que já foram conquistadas e que já estão preparadas. Amém? Então, nesse campo do natural, nós vamos vencer sem sombra de dúvida, tendo pouco ou tendo muito, morando no Brasil ou sendo enviado para o exterior, nós vamos vencer. Amém? Agora, o que a gente precisa vencer mesmo, desesperadamente e rápido, e que não dá para fazer sem o Espírito Santo, é a nossa carne. É vencer aquele velho homem que ainda habita em nós. Porque Paulo nos ensina isso. Paulo, sendo quem Paulo foi, ele não tinha problema nenhum, não teve problema nenhum, e escreveu uma carta para a igreja que estava lá em Roma, dizendo assim: miserável, maldito homem que sou, porque eu quero fazer as coisas que são boas, e eu simplesmente não consigo. Agora, tem umas coisas que eu odeio, e essas eu vou lá e faço. Eu quero fazer o bem, não consigo. Eu não quero fazer o mal, eu vou lá e faço. Na verdade, não sou eu quem faz, Paulo disse, mas o pecado que ainda habita em mim. Fomos salvos, lavados pelo sangue de Cristo, justificados. Quando Deus olha lá da eternidade para nós, aqui embaixo, Ele não nos vê como pecadores, porque o filtro dEle é Jesus. Ele olha para nós e Ele vê homens e mulheres justificados, que estão sendo limpos semana após semana, ou dia após dia, depende de quanto você se envolve com a palavra, estão sendo limpos pela palavra. É assim que Deus nos vê. Mas a nossa realidade é de que ainda o velho homem habita em nós, e todos os dias ele tenta descer da cruz, que é o lugar que ele tem que ficar. Tenta botar aquela velha roupa na gente, que não cabe mais em nós. Não é porque a gente engordou, é porque não serve mesmo mais para nós. Mas ainda assim ele tenta se levantar. Sozinho, não dá. A gente não consegue vencer essa velha natureza. A gente não consegue vencer esse velho homem. A gente não consegue romper com essas manias, vícios e coisas inoportunas que tentam nos seguir e fazer a gente desistir do nosso alvo, ou pelo menos desviar a nossa visão de Cristo e olhar só para nós. Existe certa medida do pecado em nós, e essa medida do pecado precisa ser destruída. Por isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas também sobre as obras da carne. Um pouquinho mais para frente ele fala do fruto do Espírito, mas as obras da carne, que são manifestas: idolatria, prostituição, avareza, tantas coisas que estão lá escondidinhas no nosso coração. As coisas maiores, pecados que a gente tenta classificar como maior, embora diante de Deus pecado é pecado, não tem pecadinho, pecadão, mas sabe aquelas escamas mais grossas, aquelas que dão até mais trabalho para limpar? Isso aí está visível, está aparente. A gente limpa, a gente arranca, a gente confessa, a gente entrega, a gente muda de vida. Quem matou não vai matar mais, quem roubou não vai roubar mais, quem adulterou não vai adulterar mais. Mas tem outras coisas que são muito pequenininhas, são tão pequenas que chegam ao ponto de serem desprezadas. São coisas que parecem simples, sabe? É uma mentirinha, é uma coisa que eu penso e que não sai da minha mente, eu não falo, então se eu não falo não é pecado. Bobagem. A mente também peca. Aliás, o padrão é esse. No Velho Testamento era assim: fez, pecou. No Novo Testamento não. Jesus falou: olha, os seus pais disseram assim, não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer homem, qualquer um que pensar em uma mulher no coração, já cometeu adultério com ela. Então, coisas do pensamento. Jesus fala assim: olha, os teus pais disseram não matarás, mas eu digo para você que sem motivo nenhum você chamar o seu amigo de bobo, de tolo, você já é réu de julgamento. Tem o mesmo espírito de um assassino. Então, tem coisas que eu penso, que eu acho que está aqui, então não estou pecando. Tem coisas que eu falo quando não tem ninguém vendo, eu estou ali no trânsito da marginal dirigindo e começo a falar sozinho, sabe? Falo, não tem ninguém vendo, então não é pecado. E coisas que estão no coração, como ciúme, ira, raiva, a gente acha que essas coisas não tem problema, mas tem. Mas tem, porque para aquilo vir à luz, é só uma questão de tempo. se eu não mudar quem eu sou por dentro, esse velho homem vai se levantar dia após dia. E todas as outras coisas que eu faço para fora, para o exterior, são só religião. As canções que eu canto aqui com as mãos levantadas, as ofertas que eu faço, todas as outras coisas, se eu não tenho a vida sendo transformada, sendo lavada, sendo purificada, no processo de santificação, se eu não estou nisso, o que está para fora é só religião. Agora, se eu estou nesse processo de santificação, aquela boa obra que Jesus começou e que vai terminar em nós, ou no dia da nossa morte, ou o dia que Ele voltar, se a gente estiver vivo quando Ele voltar, aí termina essa obra. Mas enquanto isso, ou seja, eu preciso, ainda que eu tenha pecado, eu tenho que estar submisso ao Espírito Santo, pedindo para que Ele continue me convencendo todos os dias do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias é uma obra que Ele começou lá atrás, quando nós nos rendemos ao Senhor. Mas Ele continua fazendo isso. E eu tenho que me submeter a isso, pedindo, Espírito Santo, todos os dias, me convença do pecado, da justiça e do juízo, para eu poder vencer esse velho homem, para eu poder vencer essa velha natureza, para eu poder vencer esse meu velho jeito de ser. Precisamos de mudança profunda. E que não dá para fazer sozinho. Não dá para achar que na força do meu braço eu vou conseguir vencer essa velha natureza. Somos completamente dependentes do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Você crê assim também? A gente precisa vencer nós mesmos. Sabe por quê? No fundo, no fundo, nós somos terríveis. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, irrepreensíveis. Mas por causa do Espírito Santo em nós, esse trabalho heróico de transformação, de limpeza da casa, é que nós podemos olhar para a cruz que está colocada dentro do nosso coração e correr para lá, sabendo que ali tem perdão para as nossas vidas e mudança. Amém? Ele é a garantia da nossa vitória. Em um outro ponto, Ele é a força que nos sustenta no ministério e no serviço a Deus. Uma outra coisa que a gente tem aprendido ao longo dos anos é que a salvação, para nós, não era o objetivo final de Deus para as nossas vidas. Ele não fez tudo o que fez através do plano da salvação e de redenção que repousava no sacrifício de Cristo. Ele não fez isso para que nós fôssemos salvos. E uma vez salvos, a gente esperasse a consumação dos séculos para que a gente estivesse de novo reunido com Ele num jardim, no céu, voltando a viver o que era a imagem do Éden. Nós vamos viver isso. Nós vamos estar de novo diante da presença do nosso Deus. Ele vai novamente passear com a gente de mãos dadas, falando sobre muitas coisas que a gente nem viu, coisas que não subiram para o nosso coração, coisa que a nossa mente não consegue imaginar. Nós vamos conversar frente a frente com o nosso Deus novamente sobre essas coisas, como era com Adão, como era com Eva antes da queda do homem. Mas Ele não nos chamou para isso, para pular direto de quem nós éramos para morar com Ele nos céus. Nós somos salvos num tempo específico da nossa vida, porque a salvação serve para nós como um alinhamento. Deus está nos trazendo de volta para uma rota, para um caminho do qual a gente nunca devia ter saído, que é a presença dEle. Ele habita em nós hoje, para que a gente possa viver esses planos e caminhar por essas obras, que tem tudo a ver com pessoas. No reino, tudo é sobre pessoas. Tudo sempre foi sobre pessoas. E lá na frente, tudo vai continuar sendo sobre pessoas. E Ele nos fortalece para que a gente possa ter um ministério voltado para pessoas. E nós precisamos de ser fortalecidos, porque pessoas mentem para a gente. Pessoas nos enganam, pessoas querem sugar o que a gente tem para oferecer, pessoas nos traem, dão trabalho. A gente não era assim? Eu era, só eu não. Tem mais, hein? Não estou só. Então a gente precisa do Espírito Santo nos fortalecendo. Sabe, o problema não é que as pessoas são assim, o problema é que as pessoas são assim por enquanto. por hora, enquanto elas ainda estão conhecendo mais sobre Deus, quando elas estão conhecendo mais sobre a palavra, enquanto elas ainda não se aprofundaram nas verdades de Jesus, mas Ele começou uma boa obra em nós, Ele começou uma boa obra nas pessoas, e essa boa obra é todo dia uma escama cai, todo dia uma aresta é aparada, todo dia uma coisa na vida é alinhada, e cuidar de gente dá trabalho, ou não? Líderes de célula, dá trabalho? Supervisor, líder, dá trabalho? Pastor, supervisor, dá trabalho? Pessoas dão trabalho. E eu não vou falar para você falar amém, porque amém é que assim seja. Mas você pode falar, é verdade. Então vou dizer de novo, pessoas dão trabalho. Não está parecendo verdade. Pessoas dão trabalho. É verdade. Mas esse é o material que Deus nos deu para trabalhar. Da mesma maneira que nós temos sido discipulados, né, e tem tudo a ver com a nossa visão, alcançar, discipular e enviar, tudo é sobre pessoas. Nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida para isso. Zorobabel, quando foi destacado governador da tribo de Judá, quando eles voltavam lá da Babilônia, precisava reconstruir tudo, Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, e Zorobabel está lá como governador, cuidando de pessoas, engajando pessoas para proteger Jerusalém dos inimigos, engajando pessoas para trabalhar na construção do templo. E uma hora Deus levanta um profeta, Zacarias, e fala, vai lá falar com Zorobabel, e diz para ele assim, não é na sua força, mas é pelo meu espírito. Deus no Velho Testamento, ele faz isso o tempo inteiro. Em momentos específicos, ele envia uma pequena porção do Espírito Santo para que homens possam realizar o trabalho que Deus tem para elas. Com Moisés foi assim. Deus pôs ali, a conta gotas, assim, tup, um pouquinho do Espírito Santo em Moisés, em Arão, e eles foram poderosamente usados da maneira que foram para tirar o povo da escravidão. Aí lá no deserto, Deus manda construir um tabernáculo, um povo que tinha ficado 430 anos vivendo como escravos. Não foram para o colégio técnico, não havia ninguém ali formado em engenharia, em arquitetura. Talvez algumas mulheres conheciam da arte de corte e costura, mas o resto ninguém sabia fazer nada, a não ser amassar barro e pedra e carregar pedra para construir cidade no Egito. Era a única coisa que eles sabiam fazer. Aí Deus destaca do meio da multidão Bezalel e derrama um pouquinho do Espírito Santo sobre ele, pronto, ele aprende como fazer todo tipo de trabalho manual e coordena junto com Moisés a construção do lugar onde Deus manifestaria a presença dele. O povo cresceu demais no caminho do deserto, no Egito, mas no caminho do deserto dava trabalho. Imagina, 1 milhão de homens. Se cada um tivesse uma esposa e um filho, eram 3 milhões de pessoas, todos os dias batendo na porta da tenda de Moisés para pedir alguma coisa. Quero água, quero carne, estou com saudade da cebola do Egito, estamos com dificuldade. Falei, meu Deus, já não aguento mais esse povo. Aí o sogro dele falou, pega 70 homens aí e para te ajudar, mas vai ficar fazendo tudo sozinho. Ele falou, nossa, essa palavra é boa, vou falar com Deus. Foi falar com Deus, Deus fala, é verdade, separa 70 que eu vou pegar do teu espírito. Ele pegou o conta-conta de novo e tirou um pouquinho do espírito que estava em Moisés. E tum, 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 nos 70 homens. Profetizaram, fizeram a festa lá, viram tudo penteca. Deu até inveja nos outros. Mas esse povo, não cheios do Espírito Santo como nós somos hoje, ajudou Moisés a cuidar de 3 milhões de pessoas durante 40 anos. 40 anos. Olha, os discípulos ouviram a seguinte ordem de Jesus, não saiam de Jerusalém. Jesus estava subindo já, estava ali com os dois pés fora da terra, falou, não sai de Jerusalém, fica aqui mais alguns dias, até que do alto vocês recebam poder. E aí, vocês vão ser minhas testemunhas aqui, ali em Samaria e em toda a terra. Mas espera, quando receber poder. E aí, 10 dias depois, o Espírito Santo desce sobre a igreja e a gente é fruto daquilo que aconteceu naquele dia. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo para cuidar de pessoas. Jesus, o homem, filho do homem, carne, Jesus, antes de começar o seu ministério, precisou ser cheio do Espírito Santo. Foi para o Jordão, João batiza, o céu se abre, o Espírito Santo vem em forma de pomba, Deus fala, esse é o meu filho amado que me dá alegria. Dali ele corre para o deserto. O Espírito Santo leva ele para o deserto. 40 dias sendo tentado de todo tipo, de toda sorte de tentação que você possa imaginar. Você nem foi tentado ainda, Jesus foi. A Bíblia vai registrar só três. Mas esses três, eles envolvem todos os tipos de pecado. Pecado da carne, pecado de soberba e pecado de concupiscência dos olhos. Então ele foi tentado de todo jeito, só resistiu porque ele tinha o Espírito Santo. Curou, ressuscitou, deu vista aos cegos, leprosos foram purificados, aleijados começaram a andar, a mulher do fluxo de sangue, o filho da viúva de Nain, a filha de Jairo, Lázaro, todos por causa do poder do Espírito Santo. Deus já tinha dado o modelo no Velho Testamento, não por força, mas pelo meu Espírito. Quem quer cuidar de pessoas? Metade da igreja, vou perguntar de novo, ver se todo mundo levanta a mão. Quem quer cuidar de pessoas? Dá trabalho, mas você vai ser fortalecido para isso. Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar conhecimento, vai te dar unção, vai te dar poder, vai transbordar, fazer transbordar no seu coração compaixão, amor, paixão pelas almas, paixão pela vida, paixão pelo próximo, compaixão, amor genuíno, verdadeiro, só pode vir através de uma ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Um outro ponto, o Espírito Santo é a fonte da nossa alegria. Toda pessoa cheia do Espírito Santo é alegre. E alegria é igualzinho, igualzinho que contentamento. Quem é alegre se sente plenamente satisfeita e plenamente realizada com o que já tem. Crendo que o que tem é fruto do que Deus sabe ser o melhor para ela. Ah, mas é errado desejar ter mais? Não é errado. A gente tem que julgar o nosso coração. Qual é a minha motivação para eu ter mais? Lembra de João 15? Meu pai está procurando fruto nos ramos. Eu nunca vi um ramo comer do seu próprio fruto. Nunca vi uma árvore ir lá e comer do próprio fruto. O fruto que o ramo dá, seja ele qual for, é sempre para alimentar as outras pessoas. Por que você quer ter mais? Para que você quer conquistar mais? É para você? Tem a ver com você ou tem a ver com outras pessoas? Se a segunda resposta é a que te faz mais sentido, provavelmente Deus vai te dar mais. Para você abençoar pessoas, para você abençoar o reino, para você investir no evangelho, para você financiar o evangelho. Agora, se a resposta for a primeira opção, é para o meu conforto, é para o meu crescimento, é para a minha satisfação, provavelmente você não vai chegar lá. Pode até conquistar alguma coisa a mais, mas aí vai ser no teu braço. E a gente já aprendeu agora há pouco que não cai no nosso braço. Tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Amém? Então nós somos, toda pessoa cheia do Espírito Santo, ela parece até um bobo alegre, porque vive rindo ou sorrindo na adversidade. Não estou falando aqui de você ficar alheio a problemas. Mas eu estou falando de ser alguém plenamente satisfeito em todas as situações. Paulo era assim. Ele era judeu, mas era cidadão romano. E para um judeu ser cidadão romano, ele tinha que, ó, ter muito. Estudava na melhor universidade com o melhor mestre, Gamaliel. Tinha que ter. Ele era fariseu, sabe, sustentado pela família. Paulo era alguém que tinha as coisas, mas quando ele tem um encontro com Cristo, ele fala assim, olha, eu sei viver bem em toda e qualquer circunstância. Já tive lugar para dormir, hoje eu não tenho, está tudo bem. Já tive onde comer, hoje eu não tenho, está tudo bem. Eu sei passar qualquer tipo de situação plenamente satisfeito e realizado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o poder todas as coisas, eu posso suportar o não ter, eu posso suportar o não comer, eu posso suportar o ter pouco, eu posso suportar o não dormir, eu posso suportar as perseguições, porque nele eu posso tudo. Ele me fortalece. Sabe, eu sei que a gente está vivendo um período assim muito triste como nação. Beira a vergonha, porque muitas outras nações, elas têm escarnecido de nós. Sabe, se você já viu CNN ou outras redes assim internacional, sempre aparece a Dilma em uma piadinha que algum jornalista lá fora está fazendo, sempre mostra as Olimpíadas, agora puseram até um cara que não era aleijado para fazer de conta que estava na cadeira de roda como aleijado. Você viu isso? Não viu? É assim, vai ter as Paralimpíadas, né? Aí puseram um cara sentado numa cadeira de roda como se ele fosse alguém com deficiência nas pernas. Aí a cadeira vira, ele cai assim, levanta. E está lá fora, estão rindo da gente por causa disso. E, sabe, não... o que essas coisas têm produzido em nós como brasileiros, em muitos de nós? Uma grande maioria, graças a Deus por isso, tem decidido que vai construir um país melhor aqui. Mas a parte da nação, apesar de ser minoria, mas uma parte considerável já está pensando em ir embora daqui. Inclusive cristãos, crentes. Deixar a família, deixar vender suas empresas, vender seus negócios e fazer a vida em outro lugar. Cristãos, porque estão tristes com a situação do país, porque não enxergam um futuro. Olha, assim, eu não tenho nada contra alguém que queira morar fora. Se eu pudesse, eu também teria uma experiência de uns 2 anos lá fora. Mas assim, eu creio que Deus tem chamados específicos para pessoas específicas, e talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que vá viver uma experiência lá fora, mas é enviado pelo Espírito Santo, vai para as nações pregar o Evangelho. Amém? Talvez tenha alguém aqui assim. Mas olha, olhar para a minha nação e ter o desejo de ir embora é, no mínimo, considerar que Deus errou quando me fez nascer aqui. Nesse tempo, nessa geração. Nós somos luz para o mundo, não vamos ser luz para o nosso bairro? Não vamos ser luz para a nossa cidade? Não vamos ser luz para o nosso estado? Não vamos ser luz para a nossa nação? Nós vamos dizer não e vamos fugir, largar tudo para trás, porque a gente não consegue sentir alegria aqui? Para mim não faz sentido isso. Para mim não faz sentido isso. Acho que a gente tem que lutar, é tempo de nós fazermos da nossa nação um lugar melhor para os nossos filhos. Eu não estou falando aqui nem de política econômica, nem de leis, eu estou falando de tornar uma sociedade mais justa. Sabe quando isso acontece? Quando pessoas são tiradas do reino das trevas e transportadas para o reino do Filho, do amor de Deus. As pessoas deixam a escuridão, quando elas deixam as trevas e vêm para a luz, aí a sociedade é transformada. Aí a nossa nação é transformada. Aí os empresários serão incorruptíveis. Não aceitarão qualquer oferta para poder se submeter a um padrão de corrupção. A gente precisa transformar a nossa nação. Os nossos filhos são a esperança para essa nação. Eles estão lá embaixo agora, muito mais do que se preparando para homenagear as mães. Eles estão recebendo, semana após semana, sementes que são poderosas para a transformação do nosso continente. Lá embaixo tem muitos pastores. Lá embaixo tem muitos mestres. Muitos evangelistas. Lá embaixo tem muitos apóstolos que serão enviados para trazer a verdadeira luz. A luz que brilha através da igreja, que é Jesus Cristo. Esses são os nossos filhos. Eu vou embora daqui porque eu estou tite. Vê essa semana, ela está tite. Credo. Vai fazer o quê? Acontece. Sabe, os apóstolos são um exemplo para nós. Atos 5, 40, 41 mais ou menos. Você vê que eles saem da presença dos fariseus depois de terem sido açoitados, humilhados, apanhados, eles saem alegres, contentes, felizes, dizendo um para o outro: nossa, nós acabamos de tomar um pau, por amor ao Evangelho, nós apanhamos por causa de Cristo, aleluia! Gente, quem é que fica feliz depois de tomar uma surra, se não for por causa do Espírito Santo na vida dele? Contentes. Os gentios, à medida que iam ouvindo a palavra da verdade, a Bíblia diz em Atos inteiro, você vai perceber o mesmo padrão, ouvia a verdade, se convertia e ficava rindo. Eles se alegravam. Os discípulos, eles se alegravam, se tornavam discípulos, depois se alegravam de novo, porque a palavra ia sendo ministrada, porque a palavra ia sendo pregada. Crente é um povo alegre. Crente é um povo feliz. Crente é um povo contente, que sente contentamento em todo o tempo, em toda circunstância, em qualquer ocasião, porque crente é joia. Você pode dizer isso? Crente é joia. Crente é supimpa. Você pode dizer isso? Crente é alegre. Fala como se você estivesse alegre mesmo. Crente é alegre. Aleluia. Aleluia. Olha, crente é um povo estranho. Porque crente não consegue nem chorar quando um parente morre. É verdade. Paulo disse assim, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que dormem. Ignorante no sentido de não saber o que acontece com os que dormem. Daqui a pouco, a trombeta vai tocar e eles vão ressuscitar. A gente não consegue nem ficar triste com isso. É claro, tem a saudade, a gente fica assim meio chateado, porque não vai ver mais. Para eles, Cristo já voltou. Para nós, talvez demore 20, 30, 40 anos. Mas para eles é um fechar e um abrir de olhos. Já estarão conosco de novo. Preciso é viver bem. Viver o melhor que eu posso. Ser alguém o mais honesto que eu posso. Cumprir com os planos de Deus para a minha vida. Para quando eu acordar também, eu ser de novo entregue para esse parente. A gente não consegue ficar triste nem assim. A gente fica chateado, mas logo passa. Sabe, olha que coisa esquisita, Salomão falar assim, é muito melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde está tendo um casamento, uma festa. Porque diante do luto a gente consegue contemplar o nosso futuro, pensar na vida, pensar como é que a gente está levando a vida e ter oportunidade de mudar, se for o caso, ou de continuar firme no caminho que nós temos andado, porque nós somos um povo contente e alegre em todo o tempo. Sabemos sim, o nosso mestre não nos enganou. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas mantenham o bom ânimo. Isso fala de ter bom humor diante de qualquer situação. Amém? Já estamos caminhando para o final. Eu vou falar só de mais um aspecto desse trabalho heróico do Espírito Santo nas nossas vidas. Não que sejam só esses, pelo contrário, há muito mais coisas. Mas se a gente conseguir compreender esses pontos que nós falamos aqui, a maneira como ele vem transformando quem nós somos, a gente vai ter total condição de aprofundar num relacionamento íntimo com ele, e ele mesmo vai nos ensinar a respeito de coisas específicas que ele quer fazer nas nossas vidas. Essas verdades são para todos nós, mas tem coisas específicas que o Espírito Santo quer fazer para nós, individualmente em nós, e ele vai nos ensinar isso. Uma das coisas que ele tem feito já há 2000 anos é proteger, ele é o protetor e o guardador da nossa fé. Amém? A Bíblia nos diz, como eu comentei antes, que a nossa classificação espiritual é justos. Somos justos. Amém? Justificados. E como é que o justo vive mesmo? Justo vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Percebe isso? A gente é justo e como justo a gente vive de fé. Sem fé é impossível para qualquer um de nós aqui agradar a Deus. Porque tudo que nós fazemos por fé. Crer nele como nosso Salvador é pela fé. Orar uns pelos outros é pela fé. Interceder pelos irmãos que colocam um papelzinho aqui todo domingo é pela fé. Ofertar é pela fé. Dizimar é pela fé. Primícias é pela fé. Tudo que nós fazemos por fé. E é exatamente por essa razão, é exatamente por isso que o inferno coloca toda a artilharia possível em direção à nossa fé. Todas as setas, por isso que Paulo recomenda, coloca o escudo da fé, para se proteger dos dardos do inimigo. Porque tudo que o inferno faz contra nós tem a ver com destruir a nossa fé, com minimizar a nossa fé, que já é pequena às vezes, tamanho de um grão de mostarda, assim. E sendo pequena, é poderosa para mudar a história, a nossa e de muita gente. Então o inferno quer fazer de tudo para destruir a nossa fé, que é o nosso ponto de conexão com o Espírito Santo, com Deus, porque cremos que Ele mora em mim pela fé. Cremos que Ele mora aqui por fé. Cremos que Jesus veio de Deus, mesmo sendo Deus, e morreu por nós por fé. Isso que a Bíblia vai dizer, que para os judeus é loucura. Aliás, para os judeus é escândalo a mensagem da cruz. E para os gregos é loucura. Para os judeus é escândalo porque eles esperavam o Messias, eles esperavam alguém que ia juntar de novo Israel sobre um governo, eles esperavam alguém que os livrasse das mãos dos inimigos, dos romanos, era o inimigo da época que Jesus nasceu. Eles esperavam tudo isso, mas dali admitir que um carpinteiro, que um filho de carpinteiro, que supostamente a mãe dizia ser filho do Espírito Santo, porque até então não tinha tido relação com o pai, aquele menino, aquele pobre, não, eles esperavam um rei majestoso, em glória, veio ele era o Messias? Não, é demais para acreditar nisso, vergonha. Para os gregos era loucura, peraí, você está dizendo que um Deus, que era Deus, que fez tudo isso aqui, que na minha cabeça é Zeus que fez, mas está dizendo que não foi, então, um Deus deixa simplesmente toda a sua natureza divina, abre mão da sua glória, abre mão da sua majestade, vira homem para experimentar todas as nossas dores e aflições, viver como a gente vive nessa situação, e ainda morre, quando morre, limpa os nossos pecados, e aí ressuscita, e quando ressuscita, nos redime, nos traz redenção, e agora está no céu. Não, loucura. Para os judeus, vergonha, para os gregos, loucura. Mas para aqueles que dão ouvido para o Espírito Santo em sua consciência, que é o primeiro lugar que ele trabalha, quando ele começa a falar com a gente, para aqueles que dizem sim, começa a agir um processo de fé. E aí a fé vai construindo tudo que nós fazemos, como discípulos, como filhos de Deus, como seus enviados para essa geração aqui. E é lógico que o inferno vai querer ir contra isso. Sabe, mas de tantos exemplos que a gente podia olhar na Bíblia, de homens que entenderam essa função, que entenderam esse trabalho do Espírito Santo, um bem pertinente, eu gosto muito de citar o exemplo de Estevão, que era judeu helenista, né, porque tinha nascido na Grécia, e que creu na mensagem de Jesus. Ele começou a entender aquilo que Pedro falava, aquilo que João falava, o que Tiago dizia, considerando tudo que ele sabia de Velho Testamento. Ele falou, nossa, é mesmo, ali falava de Jesus, ele creu. Pela fé, ele creu. Ele, Filipe e alguns outros amigos, todos helenistas. E aí, no decorrer do avanço da igreja, a igreja já tinha tomado uma proporção muito grande, a ponto dos apóstolos não conseguirem mais partilhar o pão, eles precisavam de ajuda. E aí eles dizem assim para o grupo dos judeus helenistas, já convertidos, olha, escolha no meio de vocês 7 homens cheios do Espírito Santo. Mas, gente, o Espírito Santo tinha sido dado para a igreja naqueles dias. E todos que se convertiam em Jerusalém recebiam do Espírito Santo. Como identificar, dentre tantos, 7 homens que eram cheios do Espírito Santo? Como perceber em 7 homens a presença completa do Espírito Santo? Lembrando isso, que não é o quanto dele nós temos, porque nós temos 100% dele para nós. Amém? No Velho Testamento ele foi dado a conta-gotas, mas para nós ele foi dado de maneira plena. A questão é o quanto da nossa vida está nas mãos dele. E aquele menino Estevão e os outros, Filipe e os outros 5, eles entregaram tudo para Deus. Tudo. Foram separados porque viram isso na vida dele. E separados, note, para servir o pão e o vinho. Não iam tocar no louvor, não iam liderar uma célula, não iam ser supervisores, não iam ser pastores, não iriam subir num púlpito para ministrar, para ensinar nada. Foram chamados para distribuir pão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, alegre, contente, porque ele estava servindo a Deus, não importava como, a Bíblia vai dizer que à medida em que ele ia servindo as pessoas, muitos sinais e prodígios e maravilhas aconteciam através da vida dele. Tinha uma linha estabelecida até Estevão, onde só os apóstolos tinham feito milagres. Sinais e prodígios tinham acontecido só através de Pedro, de João, dos outros apóstolos, ninguém além deles, mas um menino cheio do Espírito Santo, alegre porque estava servindo, talvez no que era o menor ali a se fazer, às vistas de muito. Porque os apóstolos disseram, olha, a gente precisa de um tempo para se dedicar ao ministério da palavra e à oração. Alguém tem que servir um pão. E eles, conta com a minha vida, eis-me aqui, eu vou. Feliz, alegre. Deus começa a realizar através da vida deles milagres. Filipe foi a mesma coisa, estava aqui, dali a pouco estava num lugar pregando para um eunuco, e o Espírito Santo toma ele, bota em outro lugar. Sinais, prodígios na vida daqueles homens, servindo a Cristo. Mas aquilo produziu nos fariseus raiva, ira, inveja. Então, tudo aquilo que Estevão estava vivendo enquanto discípulo, alguém que servia, despertou ódio, ira, raiva, porque a Bíblia conta que a partir desses sinais, ele começou muito a ser considerado. Então a igreja já buscava aprender dele, ele ensinava muitas coisas. Alguém separado para servir o pão, começou a ensinar. E isso foi criando fama, ele foi expondo Jesus com sabedoria, com precisão, mostrando a palavra. Aí as mesmas pessoas que prenderam Jesus, as mesmas, mandam prender Estevão. A mesma coisa que eles fizeram com Jesus, contratar testemunhas falsas, eles fizeram com Estevão. Contrataram pessoas para ir no Sinédrio, perante o Sinédrio, dizer mentira a respeito dele. A mentira era, olha, esse homem, Estevão, ele está dizendo por aí que tudo que Moisés fez, Jesus destruiu. Que o templo vai ser destruído e vai ser reconstruído depois. Mentira. Estevão não estava fazendo outra coisa a não ser partilhar amor. E ensinar sobre Jesus através do Velho Testamento. Mas sabe, quando começam a questioná-lo, interrogá-lo, algumas Bíblias têm aqueles subtítulos, e na minha tem um que eu não gosto muito, que é a defesa de Estevão. Eu acho que ele fez tudo ali, menos se defender, menos se justificar. Mas ele, durante 15 minutos, ele expõe todo o Velho Testamento, todinho ele. Falando de Moisés, falando de Abraão primeiro, depois Moisés. Todos os grandes, os patriarcas, falou muita gente. Todos ele levando Cristo. Todos aqueles homens como tipos de Cristo, que ele cita ali. E perseguido, preso injustamente, sendo julgado injustamente, com uma multidão de pessoas dizendo mentira a respeito dele. Provavelmente aqueles a quem ele tinha curado, aqueles a quem ele tinha ajudado, não foram lá para defendê-lo, mas ele expôs a Cristo. E o Espírito Santo, do qual ele estava cheio, preservou a fé dele para isso. Ao ponto de Estevão ver diante dele o céu se abrindo e Jesus em pé, do lado do trono da glória de Deus, pronto para receber o seu amigo. E por causa da fé, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à agonia, mesmo em meio à situação de perigo, ele pôde dizer: Senhor, recebe o meu espírito e perdoa esses homens aqui, igual Jesus orou, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Estevão disse: Senhor, não coloque esse pecado na conta deles. Era quase como se ele estivesse dizendo: põe na minha. Ele não disse isso, mas era quase isso. Ele falou: não põe isso na conta deles. E foi recolhido. Paulo, quantas vezes passou situações de perigo, apedrejado, o mesmo castigo que Jesus levou uma vez, 40 chibatadas menos uma, Paulo levou 5 vezes, sim, 40 chibatadas menos uma, apedrejado, colocado dentro de um cesto, para descer os muros da cidade para poder fugir, naufrágio, picada de cobra, cadeias, açoites, prisões. E olha o que esse homem escreveu. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ele termina dizendo: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Fé, como está escrito, cri, por isso eu falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. E esse mesmo espírito de fé que fez Paulo, Estevão e tantos homens que deram a vida para proteger essa mensagem aqui, para chegar na nossa vida. Tantos homens que deram seu sangue na história antiga, na história moderna e nos nossos dias. É o mesmo espírito de fé que repousa sobre a vida deles, porque produz uma convicção, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus foi o Espírito Santo, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Em Romanos 8:11 ele vai dizer: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito de fé preservou Estevão, não da morte. Ele foi entregue à morte. Estevão foi uma semente. Porque quando Jesus disse assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e depois nos confins da terra, o que levou o evangelho para Samaria foi a perseguição que a igreja experimentou quando Estevão foi morto. Quando ele foi apedrejado, aquela semente, Estevão, multiplicou o evangelho em Samaria, porque muitos fugiram para lá. Talvez muitos fariseus ficaram satisfeitos com isso. É, fugiram mesmo. Talvez até o inferno celebrou isso. Não deu certo matando Jesus, vai dar certo matando Estevão. Essa coisa não vai prosperar. Quebraram a cara. O evangelho estourou em Samaria, na Grécia. Alcançou as nossas vidas hoje. Paulo, Pedro, tantos homens que na hora da morte tiveram a sua fé preservada pelo protetor e guardador da nossa fé, que é o Espírito Santo de Deus. Por causa desses pontos é que nós precisamos compreender, irmãos, que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios para que tudo que Ele vem nos ensinando ao longo dos anos, mais do que revelação, se torne experiência. Porque a experiência que Jesus experimentou o tornou obediente até a morte. A morte dele foi estilo de morte de cruz. Uma vitória que não tinha sabor de mel, tinha sabor de sangue. A vitória de Jesus teve gosto de sangue. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para cumprirmos com o chamado que Ele tem confiado a nós. O trabalho do Espírito Santo é nobre. E igualmente o trabalho dele, o nosso trabalho é nobre, a nossa missão é nobre. Nós somos chamados para mudar a nossa geração. Nós somos chamados para trabalhar a fim de expandir as verdades do reino de Deus, para que por causa da nossa vida, muitos outros possam conhecer a Cristo. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Queria convidar você para ficar de pé, e nós vamos ter um tempo de oração.